caju e quixaba, maracujá e umbu. Nasci fitando as colinas, onde as águas cristalinas espalham pelas campinas o pranto que o céu chorou. Onde a terra forma um adro, mostrando a risco de esquadro o mais invejável quadro que a mão de Deus desenhou. No meu sertão brasileiro foi aonde eu vi primeiro um cantador violeiro modulando uma canção. Fazer da alma cigarra, da garganta uma guitarra, da vida uma eterna farra, do Brasil o coração. Fazer da alma cigarra, da garganta uma guitarra, da vida uma eterna farra, e do Brasil um coração.
Francisco Damião.
17:52. Lembrando que depois do programa O Som da Viola tem o 6 em ponto com Jonatas Araújo e Roberto Flávio. Alô, Matheus Vinícius, boa tarde.
Meu amigo Francisco Damião, tô aqui na escuta, aqui é Matheus Vinícius. Manda um abraço, meu amigo, aqui pra Ítalo, Gabriel e Dejaline.
Eita, turma boa, rapaz. Jeová Mabrito, boa tarde.
Boa tarde, poeta Francisco Damião. Tudo bom a todos os
envolvidos
neste maravilhoso programa, né?
Josimar, Jeová, mas seu áudio saiu muito ruim, rapaz. Se quiser mandar outro, fica à vontade, viu? Ficou meio complicado. Eu acho que ele é mototaxista. Eu acho que ele tava lá no barulho e não saiu muito bom o áudio. São 17:53. Eu vou cantar uma canção de Afonso Pequeno, Vítima do Coração.
Amiga, não digo pra ela e nem quero que diga, esperando a hora e o dia propício. Quero que saiba que é de você mesma que eu estou falando. Já faz algum tempo que eu estou esperando pela recompensa do meu sacrifício. O fogo ardente que queima por dentro, mas não se revela. Eu provoco em outro, mas sinto por ela que sente por outro e não sente por mim. Parece lenda, história de filme, cena de novela. Desde que não sabe que tô afim dela e ela afim de outro que não tá afim. Tata, mas não funciona. Vou enquanto isso ficando sozinho. Sempre que eu sinto por alguém uma paixão forte, aparece um cara com muito mais sorte, vira um obstáculo e toma meu caminho. O coração vive de confronto, batendo de frente, querendo a pessoa que não quer a gente, pra não direito de viver em paz. Eu tenho medo que meu tempo passe, vença a validade. Se ela me der oportunidade, talvez seja tarde, não compense mais.
Olha, são 17:55. Seu Paulo do Pintado, rapaz, está escutando o programa.
E não saiu muito bom o áudio. São 17:53.
Também.
Eu vou cantar uma canção de Afonso
aqui no Pintado, viu?
Vítima do Coração.
Eu cheguei rapidamente no fim. Não sei nem se você falou alguma coisa.
Valeu, Paulo do Pintado, rapaz. Um abraço pra ele. Alô, seu Erivan, Edileuza, a turma lá do sítio Poços, município de Timbaú dos Batistas, pessoal de São Fernando. Obrigado pelo carinho da sintonia. 17:56. Olha, compadre Kim, que ele gosta dessa canção aqui, ó. Canção de minha autoria, O Preço de uma Propina. Preste atenção na letra dessa canção.
Amigos, reparem nessa história triste, na dor de uma perda onde eu sobrando protesto. No final de tudo é que a gente vê que a vida é a vida e o resto é o resto. Essa história nos parte o coração. Com ela eu cheguei a uma conclusão que não vale a pena ser um desonesto. Certa tarde numa rodovia, pra fazer uma blitz a polícia veio. Enquanto alguns cones eram colocados, a pista ocupada com guardas no meio. De repente surge bastante veloz um carro passante desses de passeio. O seu condutor vinha perto demais, foi ignorando os policiais. Sem pensar duas vezes furou o bloqueio.
Alô, seu Jonas Ovelha, rapaz, e família lá no sítio Sobradinho, na sintonia.
A polícia segue em perseguição ao motorista, como é de rotina. Ele em alto estado de embriaguez esbarrou no poste em frente a uma esquina. O policial fez a abordagem, mas não fez do jeito que a lei ensina. O condutor bêbado ignora a fada, foi oferecendo dinheiro pra o guarda, e o guarda corrupto recebe a propina. Sua consciência dá passos pra trás, sujando a imagem de uma entidade, somente por causa de alguns reais. Mas por causa dessa atitude mesquinha, vai pagar um preço alto até demais. De repente chega um chamado urgente, e um homem provoca um grande acidente, e querem presença de policiais. Que a gente reprova, agora ele fez uma vítima fatal. Foi o mesmo guarda que serviu de prova quando foi olhar quem tinha morrido. Era Jaqueline, sua filha mais nova. Que é nessa hora que não se aperreia. O homem dali saiu pra cadeia, ele pra o hospício e a filha pra cova. Nessa hora que não se aperreia, o homem dali saiu pra cadeia, ele pra o hospício e a filha pra cova.
Você acabou de ouvir O Som da Viola, com o poeta do povão, Francisco Damião. Oferecimento: Novelar, Alto Brás Caicó, Rendgás, Café Itans e Clube dos Cadeiras Cativas. Até o próximo programa. ZYU 278, Rádio Solidariedade 106,3 MHz. Uma rádio pertencente à Fundação Seridó Central, Caicó, Rio Grande do Norte.
Esta hora bendita e santa, devemos suplicar a Virgem Imaculada, pois
campeão de audiência.
A partir de agora, aqui na sua 106 FM, o programa 6 em ponto. Notícias, debates, comentários e a participação do ouvinte. Aqui, dinamismo e informações. 6 em ponto. Agora, na sua 106 FM. 6 em ponto.
106 FM.
Roberto Flávio.
Olá, muito boa noite. Agora que é com ação, 18:04, 18:04 na capital do Seridó. Eu sou Roberto Flávio. E a partir de agora, ao lado de Jonathan Araújo, estamos iniciando pela 106 FM mais um programa 6 em ponto. O programa mais charmoso, o programa mais gostoso e o mais polêmico do Rádio Potiguar. Hoje é uma quinta-feira, dia 2 de junho de 2026. Pois é, quinta-feira, segundo dia útil do mês de julho, perdão, mês de julho, não é junho, é julho. E final de semana tá chegando, amanhã já é sexta-feira, mas enquanto o final de semana não chega, quintou, e quintou é dia de muito trabalho também, assim como todos os dias da semana. Aqui comigo dividindo a bancada, o companheiro Júlio Taraújo. Inicialmente ele traz o seu boa noite e os seus destaques para esta quinta-feira. Boa noite, Jonathan.
Boa noite, Roberto Flávio, a você, amigo ouvinte da 106 FM. Começa agora mais um programa 6 em ponto com as principais informações do dia. pra você. 18:06 no radar da informação, o que é destaque no programa de hoje. Polícia deflagra Operação Cavalo de Troia e prende mulher suspeita por aplicar golpe de quase R$1 milhão em currais novos. Suspeito de cometer série de assassinatos em cidade da Grande Natal é preso. Jovem de 22 anos é morto a tiros ao sair de casa no conjunto Integração. Mossoró chega a 78 homicídios. Valdemar diz que Michele Bolsonaro pode ficar fora da campanha de Flávio e não disputar o Senado. CNJ determina a suspensão da posse do segundo colocado em vaga de desembargador do TJRN. Operadoras do RN terão que informar velocidade real da internet entregue aos clientes nas faturas.
Olha, agora que são 18:07, 18:07, rapidamente a gente vai falar aqui sobre essa questão aí do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Que canjerê da peste é esse, pelo amor de Deus? Ontem a corte, né? A corte chama, né? Se reuniu lá, né? Para votar a questão da indicação do juiz Henrique Baltazar Vilar dos Santos, aqui da cidade de Caicó. E aí o nome de Henrique foi, digamos, rejeitado, né? Porque 10 dos desembargadores, não é isso? Votaram contra a indicação, contra a promoção dele, 4 votaram a favor. E aí, o TJ dá posse ao segundo nessa lista. Aí agora, o Conselho Nacional de Justiça suspendeu essa posse, dada um recurso de doutor Henrique Baltazar. Olha, essa questão jurídica é muito complicada a gente falar, até porque eu não entendo nada dessa questão jurídica. Eu não entendo nada disso. Agora eu vou dizer uma coisa assim, e cada um tem um pensamento, cada um age de uma forma, cada um tem uma forma de pensar, cada um tem sua índole, seu caráter, né? Etc. Por exemplo, mas no meu caso, sabe? Eu não queria mais essa bomba, não. Sabe? Eu, no lugar do doutor Henrique, se fosse eu, por exemplo, tô falando por mim, não tô falando pro doutor Henrique Baltazar, eu tô falando por mim. Né? Dentro do que existe lá, meu número indicado por questão de antiguidade, não é isso? Mais antigo, tal, era minha vez. Aí, de repente, vão empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, empurrando com a... Passam 8 meses, depois que o próprio CNJ, parece que quem determinou, né? É que fosse colocado em votação ou nomeado tal, aí vai lá, são 14, 10 votos contra. Eu disse, rapaz, olha, sabe uma coisa? Eu quero lá essa bagaça. Bota quem quiser aí, pronto. Sabe? Acho que eu tô falando por mim, eu, a minha pessoa. Doutor Henrique tem outro pensamento, Jonathan tem outro pensamento, você que tá me ouvindo aí tem outro pensamento, né? Agora, eu, se fosse eu, mesmo com todo direito que eu tenho direito, eu tô sentindo, se fosse eu no meu caso, eu tô sentindo que lá, a galera é meio assim, pro meu lado. Então, pronto, ó, vá pra lá, vou ver minha vida, né? Me aposento, vou exercer uma função, ele pode ser advogado, não é isso? Pode abrir escritório de advocacia, juiz, seria um grande advogado, se assim o quisesse, eu lá queria mais isso, é a minha opinião. Mas repito, cada um tem suas opiniões. O outro assunto, rapaz, quem esteve hoje no Rio Grande do Norte foi Lula, né? Lula esteve no Rio Grande do Norte. Olha, e eu não sei porque a imprensa ainda não se tocou isso. Rapaz, a turma do PT do Rio Grande do Norte, essa turma é internacional. Esse PT do Rio Grande do Norte, ele é da Noruega. Ele é do Brasil, né? Ele é da Noruega. O que é que o PT fez hoje? Porque não foi esquecimento, não. Foi maldade. Foi o que quis. O que é que o PT do Rio Grande do Norte fez hoje? No palanque das autoridades. Deixaram o Rafael Mota lá embaixo. Como Juju. Você se lembra, sabe quem é Juju, que tem um barraco ali no mercado? Juzinete, carinhosamente chamada por Juju. Pronto. O PT do Rio Grande do Norte tratou Rafael Mota, que está como pré-candidato ao Senado, como Juju. Juju foi pra lá ver Lula. Aí ficou lá embaixo, no meio da galera. O PT botou Rafael lá no meio da galera. Não botou Rafael Mota no palanque oficial. E não foi por esquecimento, não. É porque Lula foi educado. quando tomou o microfone lá da ministra lá e disse que tinha esquecido. Foi esquecimento, né, Lula? Foi por maldade. Foi por maldade, porque o PT, né, ele precisava de um segundo nome para o Senado, né? E aí Jean Paul foi expulso do PT. Internamente, na pesquisa que segundo o PDT fez, Rafael Mota ganhou de Jean Paul. Aí de cara, e o PT caladinho. Quando começou a surgir os primeiros números, que Rafael começou a aparecer na frente de Samanta, começaram a queimar Rafael. Esse fogo, amigo do PT, já passou das canelas de Rafael Mota faz tempo. A prova tá aí hoje. Não houve esquecimento. Como é que no ano eleitoral, o presidente vem, aí você vai botar lá em cima do palanque das autoridades, aí você coloca a chapa majoritária, mas esquece uma pessoa da chapa majoritária. Porque Cadu tava lá, ele é ex-secretário. Ele não tá, ele tava ali como pré-candidato. Ele pode ser convidado, mas ele subiu ali como pré-candidato. Ele não é mais secretário. Samanta, por questões de disputar um cargo maior, ela ainda é vereadora. Ela é vereadora, mas estava ali não como vereadora de Natal, porque o evento foi lá em Major Salles. Então ela não estava como vereadora, ela também estava como pré-candidato. Aí como é que você esquece o outro pré-candidato? É, não, é porque esse PT do Rio Norte é o PT, é da Noruega. Na Noruega não, porque eu vi uma matéria hoje, inclusive, a Noruega é um país fantástico. Se eu fosse 25 anos mais novo, eu ia morar na Noruega. Sério mesmo? Não pelo futebol que eles apresentam, que eles vão tomar de 4 do Brasil domingo, mas por tudo que é lá. Vocês pesquisem aí. Cara, que país da porra, velho. Que país da porra. Então o PT é do Líbano. O PT do Rio Grande do Norte, ele é do Líbano, ele é da Palestina, ele é de qualquer outro canto. Do Brasil ele não é. Porque por maldade eles esqueceram Rafael Mota. Não convidaram Rafael Mota. Aí o que é que acontece? Levaram um carão a nível nacional. O PT do Rio Grande do Norte levou um carão de Lula. Outro pra variar. A nível nacional. Aí eles estão botando, já vi aqui nos grupos de WhatsApp, né? Lula pedindo já pra saber de pecado. Mas levou o carão. Não tem quem tire. Levaram outro carão. Olha, Lula viu o Rio Grande do Norte, não tá sendo bom pro PT daqui não. Porque lá atrás, quando ele veio, ele fez Cadu em cima do palanque, foi humilhado pro Lula. Porque Lula fez a faga Walter Alves, que depois deu um chute na bunda de Lula, de Fátima Bezerra, de Samanta, do escambau. Você lembra? O ano passado, sim, quando Lula veio, você lembra, Jonathan?
Exatamente.
Lá em cima do palanque.
Que queria, ele, Walter
queria,
Alves.
Queria Walter Alves como candidato. E Cadu tava lá. Aí agora, por maldade, esquecem Rafael, Lula toma o microfone, ele não interrompeu não. Se fosse eu que tivesse tomado o microfone, ia dizer que eu era mal educado. Lula tomou o microfone da ministra e passou um carão no PT do Rio Grande do Norte a nível nacional. Vai sair hoje em todos os jornais o carão que vocês levaram pela maldade que vocês fizeram e esquecer Rafael Mota. Não tô puxando o saco pro Rafael Mota não, mas adorei o carão que Lula deu no PT. Essa é a minha visão, não sei a de Júlio.
Foi um constrangimento grande.
Carão
grande, viu?
Fosse em mim era carão.
Pelo amor de Deus, agora é assim, fica feio demais.
Horrível.
Pro PT deixar de lado um pré-candidato, tratar com tamanha diferença. Aqui não, o mérito não é se a gente vai votar ou não em Rafael Mota, mas pelo menos eu entendo como sendo um grande desrespeito a alguém que se disponibilizou a somar a candidatura da chapa do PT. Então assim, por tudo que Roberto Flávio falou aqui agora, eu comungo da mesma ideia. O que foi feito foi de maldade para constranger Rafael Mota, né? Pois é, e vamos ver aí, mais uma vez o PT saindo nos jornais, passando vergonha.
E aí o detalhe, Deus é muito bom, sabe? Deus é maravilhoso. Pela maldade que fizeram, quem foi o grande destaque hoje desse evento?
Exatamente.
Rafael Mota. Foi o grande destaque. Por quê? Porque hoje o Rio Grande do Norte, o Brasil, tá sabendo que Lula tomou o microfone de uma ministra para convidar Rafael Mota. Que o PT do Rio Grande do Norte esqueceu de botar Rafael Mota. O PT daqui ele não é amigo de ninguém. Botem isso na sua cabeça. Pra se dar bem, o PT usa partidos e usa pessoas. Ele coloca partidos e pessoas como degraus de uma escada para ele subir. Mas amigo ele não é de seu ninguém. E nos últimos anos, por exemplo, há 4 anos atrás, né? Tem uma frase que ficou, aliás, deixa eu falar aqui. vão me chamar agora de machista, de misógino, de preconceituoso, de que mais, meu Deus, pelo amor de todos os adjetivos, mas vamos lá. Se vocês captarem o vídeo, procurarem o vídeo onde Lula fala lá, rapaz, é um constrangimento na face da deputada estadual Isolda Dantas Grande. Prestem atenção no vídeo. Esses vídeos assim, a gente assiste esse vídeo umas 4, 5, 6, 10 vezes, para vocês verem os detalhes. Houve um constrangimento de Natália. Agora, o de Isolda, o constrangimento na face, no rosto de Isolda é terrível. Pois bem, aí há 4 anos atrás, quando a ordem lá, veio lá de cima, que Walter seria o nome da vice de Isolda, o que é que Isolda disse por pelo menos 2 vezes? Ela esbravejou, gritou, não queria, bababá, bababá e bububu, mas enfim, entre Isolda e o PT, de um modo geral, Isolda é pequenininha, é um, né? Um grãozinho de arroz. Enfim, Walter foi. E aí que é a célebre frase de Isolda. Engolimos agora para cuspir depois. Amigo, na política a gente tem que ter cuidado com o que diz. Muito cuidado. Quer que Walter Alves fez 3 anos e meio depois? Vomitou, não cuspiu, ele vomitou o PT. Porque o fato dele não querer aceitar o cargo de governador, por eles motivos, ele disse que, inclusive, pelo rombo que esse estado está, modificou todos os planos do PT. Porque, não só naquela época, aí no início do final do ano, início desse ano, mas agora, Fátima não faria, naquela eleição suplementar da Câmara, o sucessor dela não.
De jeito nenhum.
Não faria. Não faria. Então, o que Isolda disse há 4 anos atrás, engolimos agora para cuspir depois, ficou cravado na memória de Walter Alves e de Garibaldi. E os dois juntos agora vomitaram para cima do PT e atrapalhou muito, muito os planos do PT. Então, assim, né? Se até a hora que a ministra estava falando, o rosto, a fisionomia de Isolda, da deputada Isolda Dantas, era uma fisionomia feliz e alegre. Na hora que Lula cita a história de Rafael, muda. Vocês estão achando que eu estou exagerando? Vão lá, vejam lá o vídeo, com calma, se não ver a primeira vez, prestem atenção nas fisionomias de Natália Bonavides e de Isolda Dantas, mas principalmente na de Isolda Dantas. Eu não sei se Jonathan prestou atenção nesse detalhe.
Prestei, o vídeo, ele deixa bem clara a impressão de quem estava no palco. Não deu pra ver o pessoal que estava embaixo, porque a filmagem que a gente recebe é a de cima do palanque. Mas olha, eu acho que é a segunda já fora que o PT dá, porque a gente vê, e aqui pelo amor de Deus, não entendam, que eu tô dizendo que isso foi programado, isso é culpa do PT. Mas o PT, há poucos dias atrás, eu fazia um evento para defender as mulheres, e o que aconteceu dentro do evento foi uma cena de violência contra a mulher. Aí eu imagino já o tamanho do constrangimento, porque eu imagino que esse é o tipo de coisa que não é pauta de nenhum partido, né? Então aí o PT agora vai receber o presidente da República e passa por uma vergonha dessa. Eu acho que o PT tá precisando tomar aí um bom suco de maracujá e dar um passeio para respirar um ar depois de tantas vergonhas e depois de tanto azar em tão pouco tempo.
A gente pegar alguns pontos aí, né, com relação ao presidente Lula, internamente o carão foi maior. Vocês se lembram, eu não me lembro qual foi o evento que teria acontecido, se foi impeachment de Dilma ou sei lá, ou será alguma votação, que de repente, acho que foi Jandira Fegali, foi fazer um vídeo, eles estavam numa sala e Lula estava ao telefone com alguém. E veio aquela famosa frase do grelo duro. Vocês se lembram? Tem que ter o grelo duro, logo nesse sentido assim. Então, assim, provavelmente Lula viu a injustiça que fizeram com Rafael Mota, porque se ele está na chapa, ele não, jamais poderia ficar lá embaixo, a não ser que ele quisesse, mas ele não era a opção dele, porque quando ele foi chamado, ele subiu.
Isso.
Quando ele foi chamado, ele subiu. Então, assim, você que é amigo de Rafael Mota aqui, eu já sei que tem algumas pessoas que fecharam com Rafael Mota. Diga a Rafael Mota que ele foi o PT do Rio Grande do Norte, tratou ele igual a Jusineta, a Juju. Que Juju, aquela Juju, a Jusineta, figura muito conhecida, carinhosamente conhecida aqui por Juju, que tinha um barraco lá no mercado público, né? Então Juju saiu de Caicó hoje para ver Lula. Então, o que o PT fez? Colocou Rafael Mota, que está pré-candidato ao Senado, e ele não é melhor do que Juju, mas nesse momento politicamente ele é uma autoridade. Nesse momento politicamente ele é uma autoridade, né? Então, mas o PT transportou ele lá embaixo, no meio da galera. Então, assim, foi mais um carão nacional que Lula dá no PT do Rio Grande do Norte. 18:20, 18:20. Olha, Jonathan falou aí algumas informações da área policial, ele vai trazer, eu vou ler um aqui, ele vai trazer uma também de uma mulher que foi presa, acho que em Currais Novos.
Isso.
Né? Acusada de aplicar golpes de muito valor. Pois bem, aqui em Caicó, o cidadão foi preso por violência doméstica, tortura e cárcere privado. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte cumpriu ontem, quarta-feira, um mandado de prisão preventiva contra um homem de 43 anos suspeito de um crime de tortura e violência doméstica no município de Caicó. De acordo com as investigações, o suspeito teria submetido a ex-companheira de 29 anos a agressões físicas e psicológicas, além de ameaças, mantendo-a em cárcere privado durante várias horas dentro da residência onde estavam os dois filhos menores do casal. Ainda segundo as apurações, o homem utilizou uma arma de fogo para ameaçar a vítima e chegou a efetuar um disparo no interior do imóvel. Após conseguir fugir, a mulher foi perseguida em via pública e acabou sendo socorrida por um vizinho, que acionou a polícia militar. O suspeito foi preso e conduzido à unidade policial para os procedimentos legais. Em seguida, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da justiça. A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população e orienta que informações que possam auxiliar as investigações podem ser repassadas através de um 181 e sua identidade, seu nome ficará no anonimato. Portanto, tá aí o cidadão teria feito ameaças, tortura psicológica, talvez física também, cárcere privado, a sua ex-companheira, isso na frente das duas crianças. A macharada tem que entender o seguinte: relacionamento, tudo na vida tem começo, meio e fim, a começar pela nossa própria vida. Nós nascemos, vivemos e depois morremos. Tudo na vida tem começo, meio e fim. Você compra um celular, ele tem começo, meio e fim. Tudo na vida tem começo, meio e fim, inclusive relacionamentos. Ninguém é propriedade de ninguém. Não deu certo, acabou, cada um vai pro seu lado e pronto, né? Quando diz Oriel Três Buracos, morreu Maria Preá. Não tem essa história do homem achar que a mulher é uma propriedade dele. Não, se você é minha, você tem... Não, poxa, se ela não quer, tchau, vai procurar outra, malandro. Dizem que mulher é como bolacha, em todo canto se acha. Tem outro ditado que diz que para cada homem existe 7 mulheres e meia. Né? Então, vai lá e procura pelo menos a sua metade. Já que é que você tá, não dá certo. Mas achar que você pode, né? É minha, propriedade minha. Se não for minha, vou ter de matar, não. E assim, eu volto a repetir. Aqui era para ter lei mais duras. Tem gente que acha que não, que as leis já são duras. Não são. Que o cara comete um crime contra uma mulher e pouco tempo depois ele tá na rua, então as leis já são duras. Jonathan?
Vamos lá, novamente no Giro Policial, trazendo mais notícias para vocês. Agora a gente aqui no Seridó vai até Currais Novos, porque a Polícia Civil do Rio Grande do Norte deflagrou nesta quinta-feira a Operação Cavalo de Troia para cumprir um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão contra uma mulher de 37 anos, suspeita pelo crime de estelionato praticado por meio de fraude eletrônica, na modalidade conhecida como golpe do falso CEO. A ação ocorreu na cidade de Currais Novos. De acordo com as apurações realizadas pela equipe policial, o caso envolve um estelionato eletrônico conhecido internacionalmente como Business Email Compromise, o BEC, né? Ou o CEO Fraude, modalidade em que criminosos se passam por executivos de empresas para induzir funcionários à realização de transferências bancárias. As investigações apontaram que um criminoso, utilizando um perfil externo no aplicativo Microsoft Teams, identificado com o nome do diretor-presidente de uma empresa, entrou em contato com a vítima e a induziu a realizar 4 transferências via Pix, que totalizaram quase R$1 milhão. Os valores foram transferidos para uma conta bancária de titularidade da suspeita. Dia 8 de maio de 2026, a fraude foi descoberta, quando o golpista voltou a solicitar novos pagamentos. Ao verificar internamente a solicitação, a vítima constatou que o perfil utilizado pertencia a um usuário externo à organização e não ao verdadeiro diretor-presidente da empresa. Durante as diligências, foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão domiciliar e pessoal, além de medidas medidas judiciais de quebra de sigilos de natureza probatória e outras cautelares. O trabalho investigativo terá continuidade para identificar e responsabilizar os demais integrantes do esquema criminoso, especialmente aqueles envolvidos diretamente na execução dos golpes conhecidos como o falso CEO.
Pois é, rapaz, e olha, isso aqui é acontecendo aqui, né? Bem pertinho da gente, né? Em Corras Novas, aqui na região de Ceridó. Na verdade, essa questão de golpes, de crimes, isso não tem. Passou-se o tempo de que determinados crimes só aconteciam em grandes centros, em grandes municípios. Pelo contrário, a tecnologia, infelizmente, trouxe isso também, né? Às vezes, saem pessoas que cometem crimes que saíram de um povoado, às vezes de um distrito pequeno, né? E não é de agora. Então, assim, aqui no Ceridó teve pessoas que foram presas porque falsificavam dinheiro em casa. Claro, ficava um dinheiro a nota de forma grosseira, né? Mas falsificava, enfim. Então, assim, é bom a gente ter sempre cuidado, né? As pessoas, assim, o brasileiro, ele tem uma ânsia muito grande de tudo vir fácil. Então, assim, se muito cai em golpes, por quê? Porque vem aquela história, ah, você ganhou isso, tal, tal. Você presta muito bem atenção. Eu já recebi várias ligações que eu tinha ganhado isso, porque. Aí eu dizia, oxe, como é que eu ganhei se eu não comprei nada? Como é que eu ganhei se eu não participei de nada? É porque eu sou bonito? Não sou. Nem bonito eu sou. Bonito é que nem o rapaz aqui, é Jonathan. Ele pode ganhar alguma coisa. Mas eu não.
Pelo amor.
Ele, o poeta Francisco Damião. Ah, por boniteza, mas eu mesmo.
Rapaz.
Rapaz, olha aí, ó, a Croácia aí.
Festa bonita, né, lá?
Festa bonita, né?
Nos Estados Unidos.
Uma coisa legal que eu acho da Copa do Mundo, Jonathan, mudando aqui de radicalmente.
Sim.
É essa questão aí de, por exemplo, as torcidas. Elas se encontram, fazem a festa lá junto. Fosse do Brasil, meu Deus do céu. Pau cantava, tal. Não. Aliás, já teve Copa do Mundo no Brasil, né? Só tivemos problemas na Copa do Mundo aqui com os argentinos, pra variar. Pra variar. Então, pronto. Mas olha, tá aí, a torcida da Croácia tá indo para o estádio, agora há pouco passou a de Portugal, né? E aí, quando eles chegam próximo ao estádio, se misturam lá, dá aquela festa maior do mundo, né? Beleza, gente. Eu fui na FanFest, em Natal, teve uma FanFest lá, eu pude perceber isso, né? Só que assim, pô, tá no Brasil, a gente tinha que ter muito cuidado, não com os estrangeiros, mas com a galera que tava lá. Mas a Copa do Mundo é uma festa, cara. É uma festa muito massa mesmo. Olha, são 18:28, 18:28. A gente tá tentando manter um contato com as agendas dos pré-candidatos, né? Para que a partir da próxima segunda-feira a gente possa, de forma extraoficial, né? E que eles possam nos enviar algum release, né? Pra gente informar. Porque assim, já estamos aí próximos às convenções. Não tem ninguém candidato ainda, todo mundo é pré-candidato. E às vezes assim, a gente divulga de alguém aqui, mas por quê? Porque o pessoal tá enviando, tem assessorias que são ágeis, né? Aconteceu, o cara vai lá numa missa, o irmão recebe a ostra, já tem, vai num culto evangélico, mal recebe a bênção do pastor, a assessoria já tá mandando. Então, assim, tem assessorias que são ágeis e tem assessorias que não são. Então a gente tá tentando a partir da próxima segunda-feira que a gente receba, né? A gente vai enviar um comunicado para todas elas, procurar saber direitinho quem são os assessores e aí, se eles quiserem enviar, bem. Se não quiserem, por exemplo, tem prefeitura por aqui na região de Ceridó que não quer falar aqui de jeito nenhum, não deixa os secretários falar nem nada. Aí a gente não pode fazer absolutamente nada. Se eles não querem, né? Não tem problema nenhum. Antes de eu chamar aqui o bloco comercial, deixa eu dar uma adiantada massa aqui nos alunos aqui pra galera, pra galera que tá sempre em sintonia conosco. Rapaz. Eu vou mandar aqui para o meu amigo Max, que é filho do Cabo Odilon. Cabo Odilon também está em sintonia conosco. Valeu, muitíssimo obrigado pela audiência. Hoje eu vou começar lá pelo Vila do Príncipe. Meu amigo Luciano, o Sebastião e a Dona Maria das Graças. Valeu, muitíssimo obrigado. Um abraço também para meu amigo Van. E sua esposa Sara lá no Good Lunch. O pessoal já trabalhando, ontem foi folga, na quarta-feira. Nós entramos num acordo aqui, viu, Vavão? O filé vai sair só próxima segunda-feira. Eu não vou pedir amanhã, que eu não como carne amanhã, eu me lasco. Eu fui quem ganhei.
É mesmo.
Eu ganhei a aposta. Ah. Abraço aí para o grande Vavão. É o poeta que vai pagar. Então você que é afim de comer um sanduba muito massa, muito gostoso, né? Ou um filé. né? Vá lá no Good Lunch, no Vovó e Sara, ali próximo à entrada do Samanaú. Você pode ir no Instagram e aí qualquer canto da cidade. Vocês pagam, lá não entrega grátis não, né? Mas o sanduba é gostoso e é barato. Um abraço da dona Meire, aí no bairro Barra Nova, ela é tia do Edson, que é professor lá da Top Fitness, meu amigo Léo, também. Hoje eu cheguei lá na academia, o Léo sofreu uma, foi na contusão, ele tava fazendo acupuntura, aquele das agulhas.
Acho que é,
né? Nas agulhinhas que bota, pronto, aí tem uma moça lá colocando umas, sei lá, eu contei 9 agulhas, eu digo pronto, os alunos estão lascados. Eu só aguentei 45 minutos, corri, Deus me livre. A cada furada que ele levou, ele descontou nos alunos. Na situação. Um abraço para meu amigo Inácio Laurindo, seu Inácio Laurindo, aí no João 23, o Inamar e o Adriano, a galera trabalhando nas chapelarias, forrando chapéu de palha e ouvindo o programa 6 em Ponto. Juninho Açougueiro lá do Ligzar, da turma boa do Ligzar, aquele abraço. João Paulo e sua esposa, Eliane, também em sintonia conosco. A dona Josineide, né? A mãe da Jéssica, da Lavadeira, aqui no bairro Mainá. Daqui a pouco a gente manda alô pra galera da Boa Passagem e pra Zona Rural. Agora são 18h31, nós vamos a um pequeno bloco comercial e voltamos já.
106 FM.
Pra construir o nosso sonho tem que ter coragem, tem que vir da base, tem que trabalhar. Na sua obra, na reforma e construção, tem que ter um braço forte, tem que ter Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, na sua obra tem que ter cimento Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, cimento forte é cimento Mizu.
Agora na sua cidade, Cimento Mizu, muito mais força para a sua obra.
Cimento Mizu.
No Siritó Impressão tem nome, Gráfica Aligraf. Além da impressão, serviços gráficos em offset, rótulos, rifas, bingos, carimbos, cartazes, panfletos, adesivos, notas fiscais, convites, cartões de visita, senhas para festa, talões de pedidos e muito mais. Loja na Manuel Gonçalves de Melo 220 Barra Nova. Ou se preferir, ligue para Aligraf que iremos até você. 3417-2206 e 99661-6350. Serviços gráficos em geral com qualidade e preço justo. É na Aligraf. Compromisso. Essa é a nossa impressão.
Em casa, no trabalho, na academia, a Rede Farma pode estar pertinho de você todo dia. Sempre que precisar, Rede Farma e você juntinhos pra cuidar. Rede Farma e você juntinhos em qualquer lugar.
Para cuidar da saúde, beleza e bem-estar, essa é sua farmácia.
Rede Farma.
Juntinho com você em qualquer lugar.
Irmãos e irmãs, Deus nunca se cansa de nos perdoar. Nós é que nos cansamos e não queremos pedir perdão. Deus é Pai amoroso, confiantes, ofertemos-lhe nossas faltas e acolhamos seu perdão.
Todos os domingos, das 7 às 8 da manhã, a 106 FM transmite a Santa Missa direto da Igreja de Santo Estevão Diácono, no bairro Castelo Branco. 106 FM, solidariedade e fé.
106 FM.
Já pensou em cursar enfermagem, educação física ou farmácia? Essa é a sua chance. A UNP Caicó está com novos cursos presenciais. Escolha o seu futuro e comece a estudar agora na única universidade privada do RN. Conte com a melhor infraestrutura do Seridó e professores qualificados. Chegou a hora de investir em você e conquistar novas oportunidades profissionais em uma universidade nota máxima no MEC. Novos cursos UNP Caicó, enfermagem, educação física e farmácia. Inscreva-se unp.br.
UNP.
ZYU278, Rádio Solidariedade, 106,3 MHz, uma rádio pertencente à Fundação Seridó Central, Caicó, Rio Grande do Norte.
De lado a lado, de lado a lado, de ponta a ponta, de ponta a ponta da cidade, Rádio é
106 FM.
Notícias, debates, comentários e a participação do ouvinte. Aqui, dinamismo e informações. 6 em ponto.
Roberto Flávio.
Olha, beleza, agora que a equação 18:36, 18:36 da capital do Ceará, como nós fazemos, né? Sempre, após voltarmos do bloco comercial, a gente vai bater um papo com os nossos amigos e amigas que sempre estão em sintonia conosco. Vamos agora ao WhatsApp da 106 FM. Jonathan.
Vamos lá, 34213000 é o WhatsApp do povo. Manda aí seu WhatsApp, manda sua mensagem, interaja conosco, diga de onde você está nos ouvindo e, claro, sempre deixe a sua opinião. Manda um alô todo especial para nosso ouvinte Bruno César. Ele diz: boa noite, aqui é Bruno César, falando diretamente da Conveniência Família, no bairro Castelo Branco. Obrigado pela audiência, nosso amigo Bruno César, na escuta do programa 6 em Ponto.
Brasil!
Quem tá aqui conosco também é o nosso ouvinte diretamente de Serra Negra do Norte, Cipio Angicos. Fala na 106 agora, alô Francisco Marins Júnior.
Boa noite, ouvinte do programa 6 em Ponto. Jonas Araújo e Roberto Flávio e todos que fazem essa constituada emissora. Estou com garra para todo dia mandar um alô para esse pessoal legal aí, que esse maravilhoso programa. É o Júnior Marinho, diretamente daqui do Sítio de Serra Negra do Norte.
Francisco Marinho Júnior aqui conosco, sempre na escuta do nosso programa. Hoje mandou um áudio, né? Obrigado aí pela participação. Quem tá aqui conosco também é o nosso ouvinte Chico Félix. Ele mandou o seu áudio. Boa noite.
O que é que vocês falam tanto de Lula e não falam dos bolsonaristas? Que Bolsonaro passou 4 anos mandando o povo comer capim, fazendo pouco de quem morreu da pandemia.
Como é o nome?
Chico Félix.
Olá, Chico Félix. Primeiro, boa noite, obrigado pela sua participação, pela sua sintonia, pela sua companhia. Eu acho que o amigo não entendeu. Na verdade, nós não estávamos falando de Lula. Falamos em Lula e do carão que ele passou no PT do Rio Grande do Norte. Nós não falamos de Lula. A gente disse que Lula passou um carão no PT do Rio Grande do Norte. Porque o senhor acho que não entendeu errado, não entendeu direito, né? Mas valeu, obrigadão pela sua participação, né? E tá sempre em sintonia aqui conosco.
Pois é, continuando aqui no nosso WhatsApp 34213000, manda aí o seu áudio, mande a sua mensagem. Agora quem chegou aqui no nosso WhatsApp é ele, o nosso grande amigo ouvinte, ele, o polêmico Júnior Dantas. Ele já deixou o B e o N aqui, deixando o seu boa noite de forma muito breve. Ele é uma pessoa de poucas palavras. Deixou aqui a sua mensagem. Olha só a opinião do Júnior Dantas. Todo projeto para aumentar pena a agressores do PT é contra. É a opinião polêmica do nosso amigo Júnior Dantas. Obrigado aí pela audiência, pela sintonia. O nosso ouvinte Cutico também mandou o seu áudio. Alô, meu amigo, boa noite.
Tô escutando aqui do Salviano Santos, a maior audiência do mundo, né, Roberto?
Brasil!
Grande abraço, meu amigo Cutico Show, rapaz. Teve um sábado aí, eu passei ali da feira de artesanato, tava ele, meu amigo Manezão, que era o outro rapaz, tava no agora fugiu o nome, no Zabumba, ela tocando forró de mesmo, forrózão bom todo. Não fosse tão cedo, eu teria me sentado lá em Zé Gabarrão, pedido uma latinha e ficado lá curtindo o forró. Valeu, Cutico, um abraço, meu irmão.
Pois é, obrigado a você que vem chegando aqui na frequência da informação, a 106 FM. Lembrando que você que está nos acompanhando aqui, teve muita gente que já nos acompanhou, está transmitindo aí no nosso YouTube. Faz o seguinte, deixa a sua curtida agora. Você está assistindo em tela cheia, baixa aí a tela do celular, deixa a sua curtida. Se você ainda não é inscrito, assiste o nosso programa todo dia e ainda não se inscreveu, por quê? Deixa aí a sua curtida, compartilhe, se inscreva nos canais oficiais da 106 FM nas mídias digitais. Mandar um alô aqui pro nosso amigo seu Manel, lá na Mercearia São José, sempre na escuta do nosso programa 6 em Ponto. Obrigado pela sintonia. Alô, nosso amigo Luciano, Sebastião e a Maria das Graças, todo mundo ouvindo a gente lá no conjunto Vila do Príncipe, aqui em Caicó. Obrigado pela sintonia. Alô, nosso amigo doutor César Fechini, advogado também na sintonia do Seis em Ponto. Manda um abraço pro meu amigo Dr. Petrus, Dr. Petroni também sempre na sintonia. Obrigado aí pela audiência. Um abraço pros meus avós, Expedito e Francisca, lá no bairro João 23. E mandar um abraço mais que especial pro meu sobrinho Caleb. Hoje ele veio pra Caicó, na verdade ontem, né? Ele veio pra Caicó, tá nos assistindo de manhã cedo, Roberto. Ele já pediu o alô, disse: tio, manda um alô pra mim, vou estar assistindo. E ele com certeza tá assistindo, porque ele, quando diz, ele assiste mesmo. Então, um abraço, Caleb, obrigado pela sintonia, tá junto aí com todo mundo ouvindo o nosso programa. Lá no sítio Baixa do Arroz, o nosso amigo Sival, sempre na escuta do Seis em Ponto. E quem também chega aqui é o nosso amigo Sidney Maia. Ele diz: boa noite, meus amigos, tô na escuta do bairro Paulo Sexto. É o nosso amigo Sidney Maia, sintonizado aqui na 106, escutando o nosso programa, mandou até o joinha, tá escutando, é todo mundo sintonizado na 106.
106 FM.
Beleza, olha, agora em Caicó são 18:40. Rapaz, que camisa bonita essa de Portugal, olha
é,
só.
É, boa.
Boa. Que camisaço.
Camisa. Bonita. É a do goleiro ou é a 2?
Não, não. Essa aí é a é a 2, é Rafa Leão, né? Passou agora de
sim,
novo, né?
É.
Que camisaço. Olha, deixa eu mandar aqui um alô muito especial que tá nos acompanhando no Rio de Janeiro, rapaz. É, mole? Seis em Ponto foi para o Rio de Janeiro, a minha amiga Cláudia Cacau, né? É, pois bem, ela e a sua mãe, Dona Maria Rosilda, aquele cheiro, aquele abraço todo especial. Dona Rosilda, um abraço na senhora, viu? É, e Cláudia, um abração pra você, um cheiro todo especial. A Cláudia, ela é prima do nosso amigo, companheiro Alexandre Costa, da nossa co-irmã, é, 102 FM, antiga Rádio Rural, é prima do Conegundes, né? Da PM, o popular Macalé. Tá machucado, tá entregue ao departamento médico, faz só 10 anos que ele tá entregue ao departamento médico, mas tá lá, tá de boa, graças a Deus. Pois um abração, um cheiro grande aí pra Cláudia Cacau, grande sambista. A gente só vive em lados opostos. Eu sou Mocidade Independente, ela é Beija-Flor. Eu sou Botafogo, ela é Flamengo. Tem como, não tem jeito. O negócio é complicado, né? Cheiro grande. Pois é, ela está no Rio de Janeiro, ouvindo aqui o programa Seis em Ponto. Valeu, Cláudio. Abraço. Cheiro grande.
Roberto, aproveitar e mandar um alô todo especial pra minha namorada Stephanie. Tá me ouvindo lá no bairro Salviano Santos. Não vou cometer o mesmo erro que o poeta cometeu um dia desse, que Batman teve que mandar uma mensagem de 6 e 1 e o poeta, rodando o prefixo, abriu o microfone e mandou. Então, um abraço todo especial pra minha namorada Stephanie, tá me ouvindo agora lá no bairro Salviano Santos, e com certeza mandar um abraço todo especial pra ela.
Beleza, pois é. Olha, é, você que tá nos acompanhando, nos ouvindo, pode fazer aí com a Cláudia Cacola, que ela até fez, tirou uma foto da TV, tá pelo YouTube, né? Tá lá, eu, Fake, sua bexiga, Jonathan, tá lá aqui.
Sofrido, sofrido.
Todo mundo aqui sofrido com sua peste. Né? Tá sofrido não que saiu hoje, tá todo mundo aqui de boa. Tô sabendo, viu, malandro?
Por quê?
Morreu, não era, não.
Ah, tá certo.
18:43, notícias.
Tem, graças a Deus, muita notícia. Vamos lá trazer mais informações aqui pro nosso ouvinte. Agora falando sério, porque a gente traz o giro da política a nível nacional. Vocês devem se lembrar que a gente trouxe aqui todas as nuances que envolveu aquele vídeo de Michel Bolsonaro, aquele vídeo postado de forma proposital, que foi um vídeo todo editado, tinha uma intenção, e aí teve um momento em que Michel se direcionou a Flávio Bolsonaro. Aí Flávio Bolsonaro foi lá e respondeu. Aí quem entrou agora na história foi quem? Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Pois é, ele afirmou nesta quinta-feira que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro pode não querer participar da campanha de senador, do senador Flávio Bolsonaro, e cogita desistir da candidatura ao Senado lá no Distrito Federal. A declaração segue a publicação de vídeos por Michele, onde expôs um conflito com o enteado. Este é o Flávio Bolsonaro, né? Após deixar a presidência do PL mulher, Valdemar considerou a situação resolvida e criticou Michele por compartilhar um vídeo de Antony Garotinho questionando sua credibilidade. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, declarou nesta quinta-feira, dia 2, que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro parece, entre aspas, não querer participar da campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro. O dirigente partidário também afirmou que ela pode desistir da disputa por uma vaga no Senado nessas eleições de 2026. Na semana passada, Michele publicou vídeos na internet em que expôs um conflito com Flávio Bolsonaro e afirmou ter sido, abre aspas, humilhada por ele, fecha aspas. Depois de uma reunião de 2 horas com Valdemar na terça, ela anunciou o seu desligamento da presidência do PL Mulher. Em entrevista à Rádio Gaúcha, Valdemar disse que a situação está resolvida. O presidente do PL, porém, criticou a atitude de Michele de compartilhar um vídeo do ex-governador Antony Garotinho, do Republicanos. A gravação abordava supostas festas do fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro, e insinuava a presença de Flávio nos eventos. Abre aspas, ela fez muito mal de pôr o vídeo do Garotinho. O Garotinho não tem credibilidade nenhuma, fecha aspas, criticou Valdemar. Reportagens recentes revelaram que Flávio Bolsonaro pediu recursos a Vorcaro para produzir o filme Dark Horse, sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro. Valdemar negou a possibilidade de surgirem novos fatos que comprometam o senador. Todas essas informações elas estão disponíveis lá no blog do BG, a matéria é bem longa.
18:46. Olha, eu acho, é a minha opinião aqui, né? E claro que a gente omite a opinião apenas ouvindo o que a gente vê de entrevistas, em TVs, vendo, né? E lendo em matérias. Mas eu acredito que se colocasse um outro interlocutor, outro apaziguador aí, essa questão Flávio e Michele seria resolvida. E rapidamente, eu acho que seria rapidamente. O Valdemar, ele não tem, sabe? Ele não tem cacife para resolver problema nenhum, até porque as entrevistas dele, né, são um desastre.
Comprometedoras.
São altamente comprometedoras as entrevistas de Valdemar. Então, assim, eu acho que se escalasse qualquer uma outra pessoa, né, uma senadora, uma deputada federal, para intervir aí, para dialogar com Michele, com Flávio, com Michele, as coisas poderiam se resolver de forma mais rápida. Botando Valdemar no meio, eu, particularmente, a minha pessoa, não boto muita fé, não. 18:47, 18:47, rapaz. Quando nós ia pra lá, eu voltava aqui pra mandar um alô pra o resto da galera que tá sempre em sintonia conosco, que a gente já anota aqui, fazer como poetas, que são cadeiras cativas do programa 6 em ponto, aqueles que a gente não pode esquecer. Pois bem, deixa eu mandar aqui um abraço pra essa turma boa, que fica sempre em sintonia conosco. Meu amigo Damião Pado, aí no bairro de Boa Passagem. Valeu, Damião Pado, aquele abraço. Dona Vicença, também no bairro de Boa Passagem. Ângelo, dos produtos Boa Passagem. A dona Marlene, que é a esposa do Ângelo, né? E as meninas que fazem as guloseimas, a Luana, a Larissa e a Preta. Elas quem fazem as guloseimas dos produtos Boa Passagem. Meu amigo Manuel Bonato, aí no Cinco Batente. Zé Dari, no centro da cidade de Caicó. Catolé, mototaxista. Gilvan e sua esposa Glícia. Né? Areilton, aí na Barra da Espingarda. O Sué Edmundo e Dona Gessina, esposa do Sué Edmundo, também na Barra da Espingarda. Valeu, gente. Muitíssimo obrigado pela sintonia. Esse pessoal está sempre, todos os dias, em sintonia conosco, ouvindo aqui o programa 6 em Ponto. Olha, a deputada federal Carla Dixon, ela participou de um evento com cerca de 4.500 mães atípicas em Natal. A deputada federal Carla Dixon reafirmou seu compromisso com a causa das famílias atípicas ao participar de evento com cerca de 4.500 mães na tarde do último sábado, dia 27, durante a realização do evento Um Dia de Fuzileiro Naval e Marinheiro, edição Famílias Atípicas. O encontro foi promovido pela Marinha do Brasil por meio do 3º Batalhão de Operações Litorâneas de Fuzileiros Navais, reconhecida nacionalmente pela atuação em defesa das pessoas com transtorno do espectro autista, TA, e das famílias atípicas. Carla Dixon destacou que a grande participação popular demonstra a força da mobilização em torno da inclusão. Foi uma tarde emocionante, ver milhares de famílias reunidas, sendo acolhidas e vivendo momentos de alegria. Reforça que estamos no caminho certo. Essa é uma causa que abracei e considero uma das mais importantes do país atualmente. Agradeço a Marinha do Brasil pelo convite e por abrir suas portas para um evento tão grandioso e humano, afirmou a parlamentar.
6 em ponto.
18:50, Jonathan.
Agora vamos aqui no nosso WhatsApp, porque quem chegou também foi o nosso ouvinte Francimar Bezerra. Ele diz: boa noite, já estamos na escuta do melhor programa da noite, o 6 em ponto. Boa noite, Roberto Flávio. Boa noite, Jonathan. Obrigado pela sintonia. Agora no giro policial, policiais da policiais civis, na verdade, prenderam nesta quinta-feira um homem suspeito de cometer uma série de assassinatos na cidade de São José do Mipibu, na Grande Natal. De acordo com a Polícia Civil, os agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão contra o suspeito, apontado pelas investigações como principal executor de pelo menos 4 homicídios consumados e uma tentativa de homicídio registrado na região nos últimos anos. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram recolhidos materiais de interesse para investigação, que serão submetidos à perícia e poderão contribuir para a conclusão de inquéritos em andamento. O homem foi